algo interessante hoje. Eu publiquei ontem, falando que ia ministrar hoje, o DNA do Filho de Deus, o DNA de Deus. É interessante quando os filhos nascem, não sei se você já vivenciou isso, mas a primeira pergunta que as mulheres fazem, geralmente o homem não faz isso, mas as mulheres fazem: como foi o parto? Não é assim? Quando quer saber como eles estão, aí a mãe está bem, a criança está bem, depois que ela sabe que tudo foi bem, que tudo correu de uma forma previsível, tudo... aí vem a pergunta: então me conta, com quem parece a criança? Sim ou não? Quantos já ouviram mulheres falar isso, perguntar isso? É impressionante, irmãos. É como, tão certo como 2 mais 2 é 4, é você ouvir uma mulher quando dá a luz, assim, alguém perguntando, se é mulher, a primeira coisa, com quem que ela parece? Eu acho essa pergunta impressionante, porque eu não consigo reconhecer uma criança recém-nascida parecida com nada. Eu costumo dizer, não vem com essa não, Grazi. Toda criança quando nasce parece um joelho, inchada, não é? Não. Aí a mãe olha assim e fala, não, as mulheres, geralmente as mulheres, elas olham e falam, não, mas é o olho da mãe, não, a boca do pai, o nariz da avó, não sei, né? Enfim, começa a descrever as comparações, mas você olha assim, é tudo inchado, aquele negócio não parece que tem forma, não tem nada. Não, desculpe, as mulheres, as mães, geralmente as mães ficam assim, aí é lindo, já viu, né? A criança linda, tem criança que não é linda quando nasce, não, irmãos. Depois ela se torna, ela se transforma. Mas quando nasce, não tem cara de nada, tudo enrugado, tudo vermelho, às vezes vem machucada, porque do parto, da dificuldade do parto, não é? É assim, irmãos. Mas aí a mulher, nossa, mas é a cara do pai, é a cara da mãe. Meu Deus do céu. Uma coisa é certa. Passado alguns dias, eu diria, numa criança, passado alguns meses, porque toda criança, depois que ela nasce, ela perde peso, então ela se enruga mais, mas depois, passado 1, 2 meses, ela começa a se encher mais, e aí começa, então, efetivamente, a manifestar as características dos pais, sim ou não? O Gabriel está aí ou não? Está lá atrás? Se a gente pegasse o Gabriel e colocasse aqui 5 homens, você não soubesse quem é o pai, 5 homens e olhasse, você ia identificar ele como filho do Júnior e da Paula. Por quê? Porque tem uma característica marcante, irmãos. E é interessante que os pais, eles não fazem nada para transferir essas características para os filhos. Fazem ou não? Não fazem. Hã? Vou pegar aqui o pastor Mário. Quando você olha os filhos dele, eles trazem essas características dos pais. Mas não adianta dizer assim, eu quero o cabelo da mãe, eu quero os olhos do pai, a boca da avó. Não adianta. Não tem como. Por quê? Por que a gente não pode escolher como pais? Porque a transferência que é feita para os filhos vem da genética. Vem daquilo que está dentro de nós, daquilo que somos. Nós não temos o poder de escolher ou direcionar, ainda que hoje a medicina genética evoluiu muito. Então você consegue ter algumas, hoje com algum muito dinheiro, você consegue ter algumas características, por exemplo, se vai nascer menino ou menina, se vai ter olhos claros, algumas características, mas não são todas. Então entenda uma coisa, quando a criança nasce, ela traz a essência dos seus pais, porque isso é a formação genética, é onde está o DNA. E isso é transmitido automaticamente, vem pelas células. Os pais não têm força, não podem escolher, não podem determinar as características que os seus filhos terão. Nem tampouco pode escolher que eles tenham o cabelo desse jeito, daquele jeito. Eu lembro que minha mulher, ela falava assim, eu queria que minha filha, porque quando era assim, né? Quando tinha só o Bruno, ela não admitia que viria outro menino. E ela falava assim, não, mas tem que vir outro menino, mas tem que vir com o cabelo das avós. E aquele negócio, e quando veio que era, descobriu que era menino, nós estávamos no médico fazendo ultrassom, o médico falou assim que era um menino, não era menina, ela começou a chorar e quis brigar com o médico, você está errado. Você tem uma noção, a neura que ela pegou, naquele tempo a gente gravava, né? Não sei se era CD ou se era videocassete, e ela pediu para gravar e levou para minha cunhada médica avaliar de novo, se era verdade ou não, se o médico não tinha errado. Mas o que acontece? Não tem escolha. Quem governa é Deus nesses assuntos, mas acima de tudo, as características dos pais, elas são transferidas para os filhos. Isso fala do DNA, isso fala de quem nós somos, isso fala da essência que somos. O que está nos pais é transferido para os filhos. Eu quero que você leia comigo, põe para mim, Ju, 1 João 1,12. 1 João 1,12. Não é 1 João, não. Diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, os que creem no seu nome, versículo 13, os quais não nasceram do, nem da vontade da, nem da vontade do, mas da vontade de. Quando nós aceitamos e reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós temos a oportunidade de sermos transformados, temos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Fomos gerados não da vontade da carne, não pelo sangue, mas do coração e da vontade de Deus. E como filhos de Deus, preste atenção, como filhos de Deus, eu pergunto para você nessa manhã, quais foram as características que eu e você recebemos que denunciam verdadeiramente que somos filhos de Deus? Se as características do filho denunciam quem são seus pais, eu me lembro de uma história, meu irmão mais velho, Anderson, ele dirigia desde os 14 anos de idade, e óbvio que ele não tinha carta, né? E uma vez, passando numa blitz ali no Jardim Helena, os guardas pararam ele. E ele não tinha carta. E aí pararam assim, e o guarda que parou ele, que estava direcionando a blitz, olhou para ele, olhou bem nos olhos dele e disse assim: você é filho do Toninho, não é? Meu pai é Antônio Caldas, mas era conhecido como Toninho. No banco, Toninho do banco, enfim. E aí ele falou: sim, 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 sim. Aí o cara olhou para ele e falou assim: você tem carta, né? Aí ele falou: claro. Aí pôs a mão assim para pegar no porta-luva. Mal sabia o guarda que era carta de amor da namorada dele. Então pode passar. E aí ele foi embora tremendo de medo, aquela coisa toda, né? Mas o que eu quero dizer? Muitas vezes os filhos, eles trazem características tão marcantes que identificam seus pais. Sim ou não? Como filhos de Deus, eu e você, quais são as características que nós temos que denunciam que somos filhos de Deus? Que características genéticas você herdou de Deus, o seu pai? Qual é o DNA em sua vida que comprova que Deus é o seu pai? Sabe, irmãos, o DNA de Deus na vida dos seus filhos não está na roupa que eles vestem, que eles usam geralmente no domingo. Não. O DNA de Deus não está tampouco nos costumes que praticamos. O DNA de Deus não está na religião que defendemos. O DNA de Deus em nós está numa vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou repetir isso para você entender. O DNA de Deus em você, como filho, não está nas suas roupas que você veste. O DNA de Deus na sua vida, como filho, não está nas práticas, nos costumes que você comumente o faz. O DNA de Deus não está na religião que você assume ou defende. Não. O DNA de Deus na vida dos seus filhos está pautado numa vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero que você abra aí em João capítulo 3. Nós estávamos em João 1, vamos para João 3. João capítulo 3, a partir do verso 5. Olha o que Jesus disse para aquele líder da sinagoga, Nicodemos. Jesus respondeu e disse: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do, não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é, mas o que é nascido do Espírito é. Não te maravilhes de te dizer: necessário vos é nascer de, necessário vos é ter um novo nascimento, ter um novo começo, ter uma nova história. Ei, o novo nascimento que obtivemos através da morte e sacrifício de Jesus na cruz nos dá acesso a vermos o reino. Se você ler o versículo 3, você vai entender isso. Mas apenas viveremos e desfrutaremos da plenitude do reino de Deus na terra se verdadeiramente nascermos do Espírito de Deus. Nascermos do Espírito de Deus. E nascer do Espírito fala em permitir que o Espírito Santo de Deus não apenas habite em você, não apenas more dentro de você, mas Ele te encha, Ele te capacite, Ele te transforme e, acima de tudo, dirija o seu viver todos os dias. Essa é a diferença, irmãos. Eu estive na casa de um apóstolo alguns meses atrás, há pouco tempo atrás, junto com o apóstolo Edmilson. E dentre os seus filhos, ele tem dois filhos que são adotados. E é interessante. Ele tem quatro filhos, dois são adotados, dois são naturais. E quando você olha para os filhos naturais, você vê os traços do pai, você vê os traços da mãe. Mas quando você olha os filhos adotivos, por mais que eles adquiriram, desenvolveram as características dos pais em como falar, em como agir, em como pensar, em como fazer, mas os traços naturais são indiscutivelmente diferentes. O que eu quero dizer com isso? Queridos, não basta nós dizermos que somos filhos de Deus. Nós temos que trazer em nós as características do DNA. Não basta você dizer: olha, está aqui a minha identidade, o meu pai é tal, é fulano de tal. Irmãos, no reino do Espírito, no reino de Deus, nós precisamos ter as características de Deus em nós. Ei. Tudo que nós queremos é ser filhos de Deus, sim ou não, irmãos? Tudo que nós queremos é ter uma identidade. Nós queremos ter uma identificação. Nós queremos ter o reconhecimento do Pai. Mas, irmãos, quando verdadeiramente nós nascemos de novo, não da carne, mas nascemos, como diz lá o texto que nós olhamos, pela água e pelo Espírito, pela palavra e do Espírito de Deus, nós vamos manifestar, nós vamos viver e nós vamos desfrutar de tudo aquilo que existe no reino de Deus na terra. Então eu preciso avaliar-me nesta manhã, eu preciso parar e avaliar-me como eu estou vivendo, quais são as características que me identificam com meu pai. Será que eu trago em mim, como Paulo diz, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo? Será que eu posso dizer, será que você pode dizer, será que nós podemos dizer, eu trago em mim, na minha vida, no meu viver, as características, o DNA de Deus? Ou será que quando perguntam se você é cristão, as pessoas arregalam os olhos e dizem, o quê? Por que esse espanto, irmãos? Porque muitas vezes nós estamos ocultos, nós nos misturamos com a multidão, nos misturamos com o mundo, nós ficamos apagados em meio ao cinza que hoje existe na terra. Ei, você foi chamado para ser um astro em meio à escuridão, você foi chamado para ser uma luz em meio às trevas, você foi chamado para ser sal em meio à terra, para influenciar, para trazer diferença. Nós precisamos ter as características de Deus em nós, nós precisamos manifestar isso, ainda que seja de uma forma natural, não para ser exibicionista, não para mostrar aos outros, mas simplesmente para manifestar a identidade do nosso Pai. Sabe, irmãos, nós não podemos dizer que temos o DNA de Deus em nós se o Espírito Santo não governa as nossas vidas e as nossas atitudes. Sim ou não, irmãos? A Bíblia diz lá no texto que nós lemos, o que é nascido da carne é? O que é nascido da carne é? E o que é nascido do Espírito é? Não se misturam. São coisas distintas. Se somos nascidos da carne, vamos ter as características da carne. Se somos nascemos do Espírito de Deus, vamos ter as características do Espírito de Deus em nós. E a Bíblia diz que Deus é Espírito. E se Ele é Espírito e nós nascemos dEle, nós temos que viver no Espírito. Temos que ser dirigidos pelo Espírito. Esse deve ser o nosso DNA, o DNA de Deus em nós. Uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Diga para o seu irmão aí, você tem o DNA de Deus? Você consegue entender que vai muito além da vida, às vezes, organizada, regrada que nós vivemos? Das práticas que fazemos. Antigamente, o maior testemunho que poderíamos dar, deixa eu ver na época de quem aqui, da época da Helenice, o maior testemunho que poderíamos dar, que somos cristãos, era ter uma Bíblia embaixo do braço, indo para a igreja. Verdade, porque isso era um absurdo. Como? Você é cristão? As pessoas passavam em frente da igreja e gritavam: babacas, bobões. Então, a maior prova de testemunho de que eu era um cristão era assumir a minha identidade, pôr a Bíblia e dizer: eu vou para a igreja sim. Você pensa que é de hoje essa história de usar celular, falando que você tem a Bíblia no celular e não trazer a Bíblia para a igreja, de não ter Bíblia? Isso é velho. Para maquiar, para esconder, para não dar na cara. Ei, mas quem é o seu pai? Qual é a característica que identifica você com ele? Sabe, irmãos, quando eu olho para a vida no Espírito, quando eu olho para a vida em Deus, a vida que é gerada em Deus, através do Espírito Santo, através do direcionamento do Espírito, eu começo a aprender muitas coisas que eu preciso viver, que eu preciso desfrutar, que eu preciso manifestar na minha vida. Olha o que diz o versículo 8, nesse mesmo capítulo 3 de João. Diz assim: o vento sopra ou assopra onde quer e ouves a sua, mas não sabes de onde vem nem para onde. Assim é todo aquele que é nascido do... Olha só, quando nós nascemos e vivemos na direção do Espírito Santo, jamais teremos uma vida estática, uma vida engessada, uma vida limitada. Irmãos, o vento jamais poderá ser aprisionado. Precisa avisar a presidenta Dilma, né? Lembra no desfile, no discurso da ONU, nós vamos aprisionar o vento, vamos estocar o vento. Meu Deus do céu. Preste atenção. Jamais conseguimos identificar, entender, nem compreender de onde ele vem, para onde ele vai, a sua força. Mas uma coisa é notório, é perceber que ele tem uma força para impulsionar as velas no barco do mar. Ele tem a força para rodar o moinho da fazenda. Ele tem a força de destruir construções e edificações. Nós não sabemos de onde vem, não sabemos aonde ele para. Ele nunca para, ele se desvia, ele não tem uma vida engessada, ele não tem uma vida paralisada, ele se move. A vida do Filho de Deus, quando é dirigido pelo Espírito Santo, não há situações que paralisem a sua vida. Não dá por aqui, ele vai por lá, ele vira, ele passa por cima, ele passa por baixo, ele se move e cumpre o propósito que Deus deu a ele. Nós precisamos entender. O Espírito Santo, irmãos, quer romper tudo aquilo que está limitando, aprisionando ou impedindo você de viver as promessas de Deus e impulsioná-lo a avançar e a conquistar tudo que está disponível no reino de Deus para a sua vida e seu ministério. Se você crê e concorda, diga amém. Essa é a vida no Espírito. Irmãos, quantas pessoas diante de um não, diante de uma recusa, diante de uma situação difícil, paralisam as suas vidas, sim ou não? Quantos ainda mais, não apenas paralisam, mas retrocedem? Você fazia, mas não faz mais. Você era, mas não era mais, não é mais. Você tinha um posicionamento, mas agora mudou. Ei, será que esta é a característica do Filho de Deus? Olha lá em Marcos capítulo, Mateus capítulo 4, vamos ler esse texto. É um texto de alguns versículos, eu gostaria que você acompanhasse aí. Mateus capítulo 4, versículo 1, diz assim: então Jesus, abre aí sua Bíblia, Mateus 4, versículo 1, nós vamos ler 10 versículos. Mateus 4, versículo 1, diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao... Por quem? Ó, por quem ele foi levado? Para onde ele foi levado? Eita! Para que ele foi levado para o deserto? Para que, irmãos? Mas me explica isso, pastor Mário. Prega para mim que espírito é esse que me tira da minha casa e me leva para o deserto. Deserto, acho que não precisa ter muita concepção, muita compreensão para entender que deserto é uma coisa ruim, sim ou não? É um tempo de escassez. E lá no deserto ainda, para que ele foi levado para lá? Para tomar um sol e ficar bronzeado, bonito. Hã? Hein, Andréia? Andréia gosta de sol. Para ser levado, para ser tentado pelo... Muitas pessoas leem esse texto e falam: como pode o Espírito de Deus fazer isso? Porque elas param nesse texto, elas estagnizam-se, paralisam-se neste momento, e deixam de conhecer o restante. Versículo 2, diz assim: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu ou teve fome. O tentador chegou a ele e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em... Respondeu Jesus: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, Jerusalém, e o colocou sobre a parte mais alta do templo, o pináculo. Ele disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te segurarão nas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou então novamente o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e o seu esplendor, a sua glória. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: retira-te daqui, Satanás, pois está escrito, ao Senhor o teu Deus adorarás, e só a Ele servirás ou prestarás culto. Então o diabo o... E vieram os anjos e o... Presta atenção. Jesus foi levado ao deserto não para padecer necessidades ou para ser provado, como alguns pensam, mas ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para vencer o diabo e estabelecer o seu ministério na terra. Ei, toda luta que você posterga, você deixa de vencê-la. Toda decisão que você deixa de enfrentar, você alimenta a oposição e a resistência. A primeira coisa, depois de Jesus ser batizado, de receber o Espírito Santo, foi ser levado ao deserto, porque ali precisaria ele vencer o diabo e começar o seu ministério de êxito e sucesso na terra. Enquanto você não vencer o diabo na sua vida, jamais você terá êxito no seu ministério. Enquanto você fugir do deserto, enquanto você fugir da oposição, das dificuldades, das lutas, você jamais será um vencedor sobre essa terra. Irmãos, Deus quer fazer de você um homem, uma mulher vitoriosa nessa terra. Mas você só terá vitória se você enfrentar os teus oponentes, as tuas guerras, as situações adversas diante de você. Não há vitória para quem foge, não há vitória para quem retrocede, não há vitória para quem não ouve o Espírito Santo dizer: vá para o deserto, enfrente o inimigo e vença-o no poder da palavra. Deus tem uma geração de filhos que Ele estabeleceu na terra para ser vencedor, para ter as características de filho, DNA de filho, de vencedor. Mas para isso, nós precisamos estar atentos e ouvidos abertos para ouvir a voz do Espírito Santo falando conosco. Quantas vezes a gente ouve o Espírito falando assim: vá lá, faça isso, enfrente essa situação, e você diz: sai, diabo. Sim ou não, irmãos? O quê? Eu vou para o meio da confusão? Ei, nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quem foge do deserto, resistindo à voz do Espírito Santo, jamais triunfará sobre seus limites e deixará de viver um ministério de êxito nessa terra. Mateus 1,18, põe para mim. Olha só que interessante. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, estando Maria, sua mãe, desposada. O que é desposada? Não é casada. Maria estava noiva, comprometida. Estando Maria desposada, noiva de José, antes de se ajuntarem, ou seja, antes de coabitarem, antes de se casarem, antes de terem relacionamento sexual, achou-se ter concebido ou grávida do Espírito. Achou-se grávida do Espírito Santo. Ei, escute o que eu vou dizer, presta atenção. Assim como Jesus, quando nasceu, foi e se tornou a resposta de salvação, libertação e transformação na vida das pessoas. Jesus foi a resposta? Jesus é a resposta para a vida das pessoas, sim ou não? Assim como Jesus foi e é Assim é aquele, preste atenção, é aquele que tem uma vida no Espírito Santo. Ele sempre engravidará, ele sempre gerará projetos e ações que trarão salvação, libertação, cura e saída para as pessoas ao seu redor. Irmãos, o Espírito Santo pode fecundar você de ideias, de projetos, de saídas, de estratégias, para que essa estratégia, ao nascer, traga salvação, traga libertação, traga cura, traga transformação na vida da sua família, na vida da sua casa, na vida dos seus, na vida das pessoas do seu trabalho. Ei! Quem tem o Espírito Santo de Deus não fica paralisado, estagnado, se move e promove diferenças. Maria não tinha vínculo nenhum. Ela não tinha capacidade de si, mas o Espírito Santo nela gerou a resposta. Eu vou dizer, o Espírito Santo dentro de você vai usar, vai gerar através de você saídas e estratégias para trazer vida, transformação e salvação para as pessoas ao seu redor. Se você crê e concorda, diga amém. Ei, nós geraremos a resposta ao anseio das pessoas ao nosso redor. Sabe, irmãos, você não é um poço em si mesmo. Quando você tem o DNA do Espírito Santo dirigindo a sua vida, você se torna uma fonte inesgotável de saída, de solução, de bênção, de palavra, de provisão, de prover, de manifestações dos céus na terra. Foi isso que Jesus disse. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Sabe, irmãos, a gente às vezes poetiza a coisa, o texto da palavra, rios, então eu fico imaginando uma fonte aqui, jorrando. Não, irmãos, não é isso. Significa que você se torne uma fonte, a saída, a solução, a resposta para as pessoas virem e beberem de você, virem e tomarem da sua água, tomarem da palavra, tomarem da tua atitude, tomarem da tua unção, tomarem da tua manifestação de Deus e transformarem a vida delas, porque aonde a vida de Deus chega, transforma todas as coisas. É isso. Ah, não, mas eu fui chamado só para tocar. Então eu vou só tocar, porque o meu chamado é isso aqui. Mentira! Como fonte de Deus, rios de águas vivas que transformam, que trazem vida, que vivificam, que curam, que libertam. Ei, para de limitar o DNA de Deus na sua vida. Para de limitar, ai, mas eu só posso fazer isso, eu só posso fazer aquilo. Meu irmão, se você entendeu que dentro de você está o DNA de Deus, e você permitir ter essa característica, você será uma fonte inesgotável de solução e de saídas. Porque assim é Deus. Deus tem resposta para tudo, tem ou não tem? Deus tem resposta para tudo, tem ou não tem? E por que nós não vivemos isso? Olha o que diz Mateus 10, 19. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado, não fiquem preocupados. Como ou o que haveis de? Porque naquela mesma hora vos será dito, ou ministrado, ou falado o que haveis de? O verso seguinte. Porque não sois vós quem falará, mas do vosso que é quem fala, hein? Ei, presta atenção. Quem tem o DNA, quem tem a identidade, quem nasceu de novo e tem o Espírito de Deus na sua vida e o governa, irmãos, nós não temos medo, nós não temos vergonha ou timidez para falar de Deus, falar da sua palavra, pois temos a convicção que o Espírito é que falará através dos nossos lábios. Falará com ousadia, falará com poder, com autoridade e manifestará o céu na terra. Ei, irmãos, Jesus não morreu na cruz e nos deu uma incumbência de sermos testemunhos, testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, para sairmos daí mudo, para sairmos e vivermos mudos, escondidos. Sabe aquele irmão 007? Aquele espião que ninguém sabe quem realmente ele é. de que país ele é, que identidade é sua. Ei, quantos daqui são filhos de Deus? Você tem uma identidade, você tem que manifestar o DNA dos céus na terra. Se liberte. Sabe o que Paulo fala, escrevendo aos Efésios? Tirais a capa das vossas velhas atitudes, jogai fora essa capa que te esconde quem você é. Mude as suas atitudes, se revista do novo homem que em Deus é revestido em poder e glória, se revista desta unção do Espírito Santo e permita Ele governar você e dirigir você a ser a testemunha viva, fiel e poderosa da salvação em Cristo Jesus, aonde você estiver. Ei, você é filho. Você recebeu autoridade, o anel da autoridade de filho está com você. Chama-se o poder do Espírito Santo. Aquilo que te identifica, aquilo que traz identificação na sua vida. Você não é qualquer um. Você não é um miserável, coitado, pedindo, esperando uma chance para viver. Não! Você é filho do Todo-Poderoso. Você foi estabelecido em honra, em glória nesta terra, para viver e manifestar os céus na terra. Olha só o que Jesus disse, Mateus 12:28. Mas se eu expulso demônios, os demônios, pelo Espírito de Deus, é consequentemente, é isso? Chegado a vós o reino dos... O reino de Deus. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Presta atenção, escute. Quando o Espírito Santo habita e governa nas nossas vidas, eu e você, nós expulsaremos os demônios das pessoas. Nós falaremos novas línguas. Se bebermos alguma coisa ou sofrermos algum ataque do inimigo, nada fará dano algum a nossas vidas. Ainda curaremos os enfermos e manifestaremos o reino de Deus na terra e na vida das pessoas. Ei! Dentro de você tem um DNA. Dentro de você tem uma característica dos céus. Assuma quem você é. Assuma a sua identidade. Desculpe, hein, vou dizer isso. Retire a máscara e mostre que você é parecido com Deus. Mostre com as suas atitudes, mostre com a manifestação do Espírito Santo te dirigindo, te capacitando, te adestrando, falando por você, agindo por você, manifestando poder e unção nessa terra. Essa não é uma chamada para apóstolos, para pastores, para líderes. É para você, corpo de Cristo na terra, a igreja de Jesus. Nós precisamos assumir a nossa identidade. Ou nós somos, ou nós não somos. Ou nós vivemos a verdade do Evangelho, da palavra de Deus, ou nós não vivemos. Irmãos, até quando você vai viver assim, meio lá, meio cá? Sabe, eu quero a bênção de Deus, mas eu não quero tudo isso de Deus para mim. Eu quero viver as promessas, os milagres, eu quero viver o cuidado de Deus. Eu acho interessante que agora coloca um adesivo nos carros assim: livrai-me de todo mal. E ainda põe Senhor. É interessante porque essa é uma frase bíblica, mas ela não é uma oração. A oração é: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então livra-me. Sabe, irmãos, as pessoas não querem ter um pai, as pessoas não querem ter um Deus, as pessoas não querem viver a verdade de Deus, mas querem desfrutar do livramento de Deus nas suas vidas. Você pode pensar nisso? Ei, nós precisamos assumir a nossa identidade. Nós precisamos assumir verdadeiramente o DNA, permitir que esse DNA de Deus se manifeste nas nossas vidas, para que todos possam ver em nós. Aí está um filho de Deus, aí está um filho de Deus, aí está uma filha de Deus, aí está uma mulher de Deus, aí está um homem de Deus. Ei, isso não tem nada a ver se você tem dinheiro, se você está empregado, se você tem uma boa casa ou não, se você paga todas as suas contas em dia ou não, se você anda com um carro zero ou não, isso não tem nada a ver com as suas características financeiras e físicas dessa terra. Isso tem a ver com a sua identidade celestial de Deus da terra. Seu DNA. A vida do Espírito Santo. A vida de poder. A vida de discernimento. O pastor Marcelo ministrou agora sobre a questão do amanhã. As pessoas fazem planos para o amanhã, mas elas não sabem se o amanhã vai acontecer. Sim ou não? Quem tem o Espírito Santo de Deus sabe. Ou melhor, quem permite que o Espírito Santo governe a sua vida vai saber. Porque diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que nolas ou volas revelou pelo seu... Se você buscar a intimidade no Espírito Santo, se você se encher do Espírito Santo na sua vida, se você manifestar o DNA de filho, Deus vai falar com você: amanhã, filho, eu vou te dar vitória. Amanhã vai acontecer assim, amanhã vai acontecer assado. É, Deus fazia com Elias, com Eliseu: olha, o exército vai vir por aquele lugar, não vá por lá. Ou o exército vai subir assim, não faça isso. Ou melhor, vá lá e pegue-os de surpresa. Eu vou dizer uma coisa: se você tiver o DNA do Espírito Santo na sua vida, você não terá surpresas ruins na sua vida. Mas uma a uma você vencerá. Uma a uma Deus te dará estratégia. Uma a uma você alcançará o poder dos céus na terra. Ai, irmãos, quanta gente está como Geazi. Foi buscar água, quando olhou em torno do monte, está tudo cercado. Ai, Eliseu, Eliseu, estamos cercados, vamos morrer. Eliseu falou: não, filho. Não, 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 presta atenção. Por trás desses tem anjos muito maiores que nos guardam. Quando você tem intimidade e o DNA do Espírito Santo na sua vida, você não vai ter surpresa ruim, ainda que o diabo se levante contra você. Maior é o que está ao seu lado do que aquele que está no mundo, e portanto Deus vai te dar não apenas saída, mas vai te dar vitória, estratégia e capacidade para vencer todas as suas lutas e guerras. Mas você precisa abrir os seus olhos, você precisa receber o DNA de Deus. Jesus falou: se eu expulso demônios, o reino de Deus se manifesta. Ei, quando você chegar em qualquer lugar, na casa de alguém, o reino de Deus tem que se manifestar através de você. Tem que ter luz, as trevas têm que fugir. A manifestação do poder e autoridade vai se manifestar. Olha o que diz Marcos 14, 38, diz assim. Marcos 14, 38. Diz assim: vigiai e orais, para que não entreis em... O Espírito, presta atenção, o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é... O Espírito na verdade está pronto, mas a carne é... Ah, irmãos, quantas pessoas gravam esse texto, só essa última parte? Sim ou não? Quer ver? Ó, quem daqui já disse isso para alguém? Não, pode falar, irmão, confessa o seu pecado. Confessa aí, levanta a mão, eu já falei. Olha, mas a carne é fraca. Às vezes você não diz para ninguém, você diz para você mesmo, só para justificar. É ou não é? Ah, não, mas a carne... Você nem conhece a Bíblia, mas esse texto você já aprendeu. Alguém já disse para você, você pegou. Não, mas a carne é fraca, sabe como é, pastor? Olha, eu tentei, olha, eu... Ei, irmãos. Quando nós temos o DNA, irmãos, de Deus em nós, nós não temos dificuldade primeiro de orar, porque a primeira coisa que ele fala é vigiar e... Quanta gente tenta resolver o problema sem orar? Sim ou não, irmãos? Quantas pessoas tentam resolver o problema? Não, eu vou dar jeito, não, eu vou lá. Não, eu vou falar com meu chefe. Não, eu vou falar com minha tia. Não, eu vou falar com isso, com aquilo. Eu vou falar no meu gerente, eu vou. Quando nós temos o DNA de Deus em nós, não temos dificuldade em orar, em vigiar. Porque orar é uma coisa, vigiar é outra. Vigiar é ter uma atitude alerta para não ser laçado, não cair na tentação. Olha só, orar, Deus, eu quero que o Senhor me fortaleça pelo pecado, por exemplo, da prostituição, eu tenho uma fraqueza. Ok, então eu oro me cobrindo, eu oro me fortalecendo. Mas aí vem o vigiar. Aí eu fico sozinho com a minha namorada no quarto, sozinho, sem ninguém, dos meus pais em casa. Qual é a chance de dar cagada? Sim ou não? Mas quem entrou no quarto? Quem levou a menina para o quarto? Quem convidou a menina para vir para casa quando sabia que não tinha ninguém? Consegue entender? Aí você fala depois, ai Deus me perdoa, você sabe que a carne é fraca. Fraca não, meu irmão, você é fraco com seu caráter em Deus. Porque você não vigiou. Você tomou atitudes ou permitiu ou convocou ações que foram introduzidas, foram indo para o caminho do pecado. Você sabia onde ia dar? Sim ou não? Quando você já pensou, que você ficou sabendo que seus pais não estariam em casa, você falou, ah, vou chamar ela aqui. Hã? Ah, irmãos, nós não temos dificuldade de orar, de vigiar e buscar a face do Senhor. Porque o Espírito Santo, presta atenção, sempre Ele está pronto, sempre Ele está pronto, sempre Ele está disposto e sempre Ele está desejoso de nos levar a se relacionar com Deus, com o Pai. Quem pensa em Deus quando está namorando de uma forma além dos limites? Quem? Qual é o jovem santo? Hã? Me diga aí. Mas aí depois vem o discurso, a justificativa, a desculpa, a carne é fraca. Sabe por que a carne é fraca? É porque tem quem não tem uma vida no Espírito Santo de Deus. Essa é a realidade, irmãos. Sabe por quê? Porque quando você tem o Espírito Santo dentro de você, ainda que ocasionalmente aconteça isso, sabe qual vai ser a sua atitude? O Espírito vai falar assim: põe para fora, corre, sai daqui, vai daí, vai embora, vaza. Aí a sua namorada chegou lá, ai, eu vim aqui hoje, eu estava com saudade de você, eu vi no Facebook que seu pai postou uma foto, estava saindo viajar com a sua mãe, a sua irmã, e aí eu vi, procurei você, não achei, falei, deve estar em casa. Então eu vim ver se está tudo bem aí com você. Aquele que tem o Espírito Santo, o DNA na sua vida, dirigindo a sua vida, vai dizer, está tudo bem, vamos sair, vamos para o cinema, vamos passear. Você não precisa ser grosso, você não precisa ser ignorante. Você só precisa ser santo. Você só precisa vigiar a sua vida, a sua conduta. Eu estou dando um exemplo assim, mas poderia ser qualquer outra coisa, em qualquer outra área. Sabe, irmãos, quando o Espírito Santo está dentro de nós, Ele nos faz alerta, Ele nos traz alertas. Ei, está perigoso esse negócio aqui. Não, irmão, que tal? Não tem nenhum problema tomar cervejinha. Não tem mesmo. Não tem mesmo, mas eu nunca vi uma cervejinha ficar só na cervejinha. É as cervejinhas. E daqui a pouco ela se torna cervejonas. E daqui a pouco se vê, não sei se vê mais nada, não vejo mais nada. Sim ou não, irmãos? Nunca começa grande. Ninguém fica embriagado no primeiro gole. Ninguém faz besteira no primeiro gole. Mas é o primeiro gole que abre a porta para a boiada passar. Sim ou não, irmãos? Se o Espírito Santo está dentro de você, ele vai te dar um alerta. Ei, é melhor não. Sabe, irmãos, muitas vezes nós queremos como pais que os nossos filhos sejam santos, sejam exemplos, mas nós mostramos para eles um mau caminho. Nós é que ensinamos para eles implicitamente como eles podem errar. Vigiai. Não use a desculpa, a carne fraca. Vigie e seja cheio do Espírito Santo para te livrar de todo o mal. Amém? João 11:33, vamos encerrar. João 11:33. Jesus vendo-o chorar, vendo chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito, angustiou-se, agitou-se no espírito e perturbou-se ou comoveu-se. Presta atenção. Jesus, quando viu as pessoas tristes, chorando e sofrendo por aquela perda, o Espírito Santo se agitou nele, balançou as suas escrituras. Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro, Jesus sabia que ia cumprir um propósito, mas escute, as pessoas estavam sofrendo, aquilo mexeu, aquilo o Espírito Santo mexeu com Jesus, e o levou a agir, a tomar uma posição. Ele pergunta, aonde o colocaram? Aonde o puseram? Ei, quando nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, temos esse DNA, nós não ficamos insensíveis e alheios ao sofrimento das pessoas. Nós somos agitados, o Espírito Santo vai nos agitar, vai nos estremecer e vai nos desafiar a agir. Aonde o colocaram? O que eu posso fazer para mudar a situação dessas pessoas? Ei! O Espírito Santo de Deus quer manifestar o amor, o poder, a glória de Deus através de você. Por isso Ele vai te inquietar, por isso Ele vai te agitar. Jesus falou, aonde colocaram? Temos que fazer alguma coisa, temos que cessar esse sofrimento. Ei, há poder na vida daquele que é dirigido pelo Espírito Santo, irmãos. Há poder, e o poder que há não é você, não vem de você, não vem da sua capacidade, vem de Deus através do Espírito dEle em você. O que Ele precisa é simplesmente uma disposição em obedecer a sua voz, em fazer o que Ele lhe dirige. Quando nós temos, irmãos, a identidade do Espírito Santo em nós, o DNA de Deus em nós, nós vamos ouvir a voz do Espírito Santo todos os dias, todos os dias. Porque não tem dia bom e nem dia ruim para o Espírito Santo. O que, sabe o que acontece, irmãos? É que nós não paramos para ouvi-lo. Eu quero desafiar você a todos os dias nessa semana parar e orar pela manhã. Espírito Santo, fala comigo, me dá uma palavra hoje. Não é uma promessa, não é uma caixinha de promessa, mas é uma palavra, fala comigo. O que eu preciso mudar? Qual área eu preciso desenvolver na minha vida? Como eu posso ajudar as pessoas? Qual é a estratégia que o Senhor pode trazer na minha vida para ser a resposta na vida das pessoas, assim como foi Maria? Como eu posso manifestar esse amor? Como eu posso manifestar esse poder? Atos capítulo 28, versículo 29, diz assim: disse o Espírito a Filipe, Atos 28, 29, disse o Espírito a Filipe: aproxima-te, chega-te e ajunta neste carro, acompanha este carro, suba neste carro. Correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e perguntou: entendes tu o que lês? Escute o que eu vou dizer. Quando o Espírito Santo tem liberdade em nossas vidas, Ele sempre vai nos direcionar. Ei, Ele sempre vai nos direcionar para nos aproximarmos das pessoas e falarmos do amor de Deus e da salvação em Cristo Jesus. Ei, eu vou dizer uma coisa a vocês que nos visitam hoje. Deus ama vocês de forma absoluta. Não importa o que você tenha feito, não importa o que você tenha vivido, o amor de Deus é verdadeiro por vocês. Sabe, irmãos? Deus nos ama. Mas Ele não tem com quem falar se nós não abrirmos a boca e falarmos. Ele precisa de nós. O Espírito Santo precisa nos convencer, precisa nos direcionar. Ei, corre, se aproxima. Olha aquela pessoa lá. Aquela pessoa estava descendo de Jerusalém. Ela tinha ido subir adorar o rei. Era um eunuco da Etiópia. Ele tinha sede de Deus, mas ele não o conhecia. Alguém precisou se aproximar dele e apresentar-lhe Jesus. Tem muita gente lá fora assim, irmãos. Tem o temor de Deus, quer mais de Deus, quer ter uma experiência com Deus, mas não tem ninguém com o DNA de filho para chegar e levar essa pessoa a entendê-lo. Ei, se aproxima do carro, se aproxima desta pessoa. Se permita ser um canal, se permita ser uma voz, se permita ser um instrumento de Deus para trazer o amor de Deus, falar da verdade do Evangelho. Irmãos, quando nós temos o DNA de Deus em nós, nós não temos dificuldade de falar do amor dEle. Sim ou não, irmãos? Atos capítulo 4, verso 8. Nós já vamos para o encerramento. Diz assim: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós, líderes religiosos de Israel. Atos 4, 8. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de todos vocês e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este homem está curado diante de vós. Em nome desse. Sabe, irmãos, quando o DNA de Deus está claro em nossas vidas, nós não temos medo. Nós não temos medo de fazer como Pedro, se levantar diante das autoridades, diante das pessoas mais importantes que poderiam mandar prendê-lo, e proclamar que Jesus é quem traz cura, que Jesus é quem traz libertação, Jesus é quem traz transformação, e que Jesus é a verdadeira vida, a verdadeira salvação na vida das pessoas. Jesus, Ele é o único Salvador. A Bíblia diz que não há outro nome que haja poder de salvação. Não há. Ele é o único que pode libertar os que estão cativos pelos vícios, que estão cativos pelos pecados, que estão cativos pelos maus hábitos. Ele é o único que pode transformar a vida e a família das pessoas. Quem tem o Espírito Santo de Deus em seu DNA, não foge, não se esconde, e nem perde oportunidades para proclamar e erguer o nome de Jesus. Foi isso que Jesus disse em João 16, versículo 14. Ele disse assim: que quando o Espírito Santo, o Consolador, viesse, Ele me glorificará. O Espírito Santo sempre vai usar você, a mim, a todos nós, para glorificar o nome de Jesus. Sabe, irmãos, Deus quer mudar a gente, Deus quer transformar a nossa vida. Pedro, o grande Pedro que se levanta, o grande Pedro que prega, mais adiante, depois de muitos anos, ele tinha o entendimento de que o Evangelho seria só para os judeus, até ter aquela visão do lençol. Lembra daquela visão do lençol? Um lençol aberto, cheio de animais imundos, e ouvia do céu uma voz que dizia: mata e come. E ele disse: não, como comeria eu algo imundo? E por três vezes desce aquele lençol. E o Espírito de Deus fala assim: como você chamaria imundo aquilo que eu purifiquei? E quando aquela visão desaparece, ele começa a pensar, a meditar sobre aquela visão, querendo entender. A Bíblia diz que três homens batem na casa de Simão, perguntando sobre ele. Simão, o curtidor, né? E aí então o Espírito Santo diz para ele: ei, olha só, põe para mim aí. Diz assim, Atos capítulo 10, 19. Pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo: três homens te procuram, levanta-te, desce, vai com eles, não duvidando, pois eu os enviei. Quando o Espírito Santo habita em nós, irmãos, ele tem a capacidade de nos fazer mudar, até na maneira que devemos servir ao Senhor. Ei, eu vou repetir isso para você entender. Quando o Espírito Santo habita em nós, Ele tem a capacidade de nos fazer mudar até da maneira como devemos servir ao Senhor. Pedro tinha uma concepção, o Evangelho era só para os judeus, mas a partir daquele momento, o Espírito Santo levou ele a entender que o Evangelho deveria ser pregado a todas as pessoas, inclusive aos gentios. Eu quero dizer uma coisa nesta manhã para você: você pode mudar. você pode se transformar em um instrumento pleno nas mãos e direção do Espírito Santo em sua vida. A palavra que o Espírito Santo disse para Pedro é: vai com eles, não duvide. Eu digo a você nesta manhã: siga-nos e vamos juntos cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas, que é pregar o Evangelho a toda criatura. Deus quer fazer nas nossas vidas, Deus quer nos usar. O Espírito Santo quer ser essa identidade em nossas vidas. Mas eu não sei se no decorrer da sua jornada, em algum momento você recebeu uma palavra de condenação. Sabe, irmãos, a Bíblia diz lá em Provérbios 18 que o poder da morte e da vida está na língua, no poder da palavra. Muitas vezes podemos ter recebido uma palavra de morte, de acusação, de condenação. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, diz assim: ele nos fez capazes de sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito... Talvez na sua jornada você pode ter recebido uma palavra de morte, de acusação, de mentira, de traição, de mal, que gerou uma dor, que gerou uma ferida, e que talvez tenha levado você a morrer e a sepultar a sua vida no Espírito, a sua vida de dependência do Espírito. Talvez você tenha sepultado o seu chamado, talvez você tenha sepultado o seu ministério, mas hoje o Senhor te trouxe aqui porque é uma palavra de vida, uma palavra de cura, de libertação e de ressurreição para você. Deus quer te tirar da morte e te trazer para a vida, assim como o Espírito fez com Jesus. Eu não sei. A Bíblia mesmo diz no texto que nós lemos: a letra mata, mas o Espírito... Se você recebeu uma letra, uma palavra de rejeição, de acusação, que gerou morte, que gerou o esfriamento, que gerou a diminuição, hoje o Senhor quer estender sobre você uma palavra de vida, um Espírito vivificante. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou, o mesmo poder do Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o Espírito de Deus que habita dentro de você. Ele não apenas o ressuscitará dentre os mortos, mas Ele vivificará toda a parte que estiver morta na sua vida. Hoje, nesta manhã, é uma manhã de vida, é uma manhã de cura, é uma manhã de transformação. A cura para você hoje, a libertação para você hoje, a ressurreição e transformação de vida para você hoje.